Vocês nunca vão entender como funciona com a mão. Pronto, agora foi.
E aí, tudo bem?
Tudo, e você?
Tá diante aqui do diabo bolchevique, né, na sua frente?
Pois é, eu tô com um pouco de medo, não vou negar. É, mas vamos ver aí o que, que vai dar.
Não, vai ser super pedagógico, inclusive, eu acho. E você tá me dando uma chance de começar a fazer uma reparação aí que eu acho que é necessária, porque fui muito atacado um tempo atrás, assim, e acho que vou ter uma chance de me colocar, né, diante do que foi posto, né? Mas, enfim, vai ser excelente.
Difícil. Enfim, quero começar te agradecendo pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua simpatia. Gente, o Elias foi muito simpático, foi muito gente boa. E nesse caos que habitamos na internet, isso é raro, então eu valorizo bastante. Eu quero primeiro, né, eu acho que é legal começar esse podcast apresentando, né, sejam todos muito bem-vindos ao Econolívia, o meu podcast sobre economia, notícias e atualidades. Eu convidei o Elias para a gente bater um papo, porque a gente está vivendo um momento muito complicado. Conversar sobre capitalismo, liberalismo, socialismo, essas coisas já é difícil, e nesse momento que a gente está vivendo é pior ainda. Então, é legal a gente conversar com uma pessoa que você não concorda, embora eu acho que a gente concorde muito mais do que a gente propaga, mas enfim, para a gente evoluir no debate, que senão a gente fica num debate tipo PT-Bolsonaro, e não é... aliás, não é esse o ponto, né? A gente não... enfim, acho que a gente aqui, pelo menos, a gente nem cogita Bolsonaro, então não tem muito essa polarização, essa suposta polarização. Deixa eu fechar meu WhatsApp. Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todos os dias compartilhar o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel, compartilhando meu conhecimento. Meu objetivo nunca foi, e continua não sendo, formar opiniões e fazer, convencer ninguém de nada. Eu só quero compartilhar o que eu aprendi mesmo, porque eu sou muito privilegiada, tenho acesso a pessoas incríveis, e eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Não é com o objetivo de te convencer de nada, embora, obviamente, eu acho que eu tô certa. Mas, enfim, você pode estar certo também, a gente pode estar certo juntos e ao mesmo tempo. E conversando comigo hoje, quem está aqui é o professor Elias Jabbour. O Elias, ele é geógrafo, mas ele é mais do que isso. Ele é professor, ele é doutor, especialista em China, professor da UERJ em economia, e hoje ele está atuando também como assessor da Dilma no BRICS, certo?
Isso.
É isso, eu queria fazer uma apresentação aqui do Elias, que eu achei muito interessante. Eu não vou ler o texto inteiro, porque é muito grande, mas eu achei interessante a apresentação do Gazeta do Povo sobre quem é Elias Jabbour, assessor de Dilma que defendeu pena de morte para inimigos do socialismo. O professor da UERJ, Elias Jabbour, seria apenas um dos muitos docentes brasileiros com simpatia por Cuba, União Soviética e China. Não estivesse sido premiado com cargo no BRICS, né? Logo formado pelo Brasil, Rússia, blá, 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 ele será diretor de pesquisa do banco, sediado em Pequim, sob tutela da ex-presidente Dilma Rousseff, que comandará a instituição. Militante de longa data do PCdoB, Jabbour não é um livre pensador no sentido socrático da palavra. Ele não está disposto a seguir o raciocínio lógico até suas conclusões, sejam elas quais forem. Pelo contrário, parte da conclusão a de que o socialismo é o melhor regime possível e dali começa a coletar argumentos com seletividade para retirar o trigo, para quem retira o trigo para ficar apenas com joio. Enfim, e aí eles vão para uma coisa que eu acho que é legal a gente já começar com essa coisa. Eles falam assim, e aí a gente não precisa continuar porque está muito grande essa introdução que está até engraçada. Recentemente, em uma entrevista promovida pelo canal Inteligência Limitada, ao comentar os assassinatos promovidos pela ditadura cubana, o novo assessor de Dilma defendeu a pena de morte para os dissidentes do regime. Você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário, é um Estado que está sobre o cerco. Se você começa com esse grau de subversão ao sistema, aquilo vai para o buraco. Não é matar a galera, é aplicar a lei, é pena de morte. E aí, Elias, você é a favor da pena de morte para quem discorda do regime, é isso?
Primeiro, obrigado, Olivia, pelo convite. Eu tenho essa prática que já não é. Aliás, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim, né? Eu converso com todo mundo, né? Eu trabalhei 10 anos na Câmara dos Deputados, 6 na Câmara e 4 no Senado. Então, eu aprendi na política e na própria militância política, que eu tenho há mais de 30 anos, e que política não é arte do isolamento, é a arte da busca de convergência, busca de trocar ideia com quem quer que seja, a depender da conjuntura que nós estamos, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou tudo, menos um cara sectário, um extremista, como fui pintado na Jovem Pan no dia que foi lançada essa manchete, como colocaram na Jovem Pan, um extremista e tal, ou extremista Elias Jabor, ou seja. Inclusive, eu sou ultra criticado. Que nem, é só entrar no Twitter assim, você vê quem não gosta de mim. Ou seja, a esquerda não gosta de mim no Twitter, porque me acha muito liberal, me acha isso, me acha aquilo, enfim. Então, quem me conhece sabe que, não, que o que foi propagado aí não passa nem. Não passa pelo crivo da verdade. Em relação a essa questão da pena de morte, eu vou ser muito objetivo com vocês aqui, tá? Eu desafio alguém a me mostrar o vídeo que eu falo que eu sou a favor da pena de morte para dissidentes e para quem pensa diferente no socialismo. Alguém, se você me, eu dou 10 minutos para alguém encontrar, eu dizendo, olha, sou favorável à pena de morte de quem discorde do governo no socialismo. Eu sou favorável à pena de morte à oposição no socialismo. Eu não falei isso, eu não falei dessa forma. O grande problema daquele podcast é que eu dei uma resposta, foi uma casca de banana que eu caí, em que eu respondo que sim, sou favorável à pena de morte no socialismo. Não é? Sem o devido contexto anterior, ou seja, qual que é o contexto anterior? Não é? Um regime que está bloqueado, um regime que está sendo sancionado, um regime que tem um contexto que vai que de busca de destruição de fora para dentro, ou seja, é um estado de exceção. E o próprio Hegel diz que a democracia, o que chama de democracia, ela também é geopoliticamente condicionada. Então, você não tem como implantar uma democracia liberal em um país que está sob cerco e aniquilamento como Cuba, da mesma forma que existe na Dinamarca, não é? Ou seja, em que, logo, estados de exceção também demandam leis de exceção. E isso é normal em qualquer país do mundo, seja capitalista ou socialista, né? Eu deveria ter falado as coisas dessa forma, mas eu falei logo em seguida, dando o exemplo do ataque ao avião em 76, o avião que ia de Bahamas a Havana, em que uma pessoa que é ultra conhecida, acabou de morrer, inclusive, ela explodiu o avião com 250 pessoas dentro, né? Então foi nesse contexto que eu falei em ser favorável à pena de morte, né? Foi nesse contexto básico que eu falei em ser a favor da pena de morte. Não falei em ser a favor da pena de morte oposição, quem pensa diferente a isso ou aquilo, né? Agora, por princípio, eu sou contra a pena de morte, né? Por princípio, por uma questão do seguinte: se a pena de morte resolvesse alguma coisa, Olívia, em condições normais de tempo e temperatura, os Estados Unidos seriam uma sociedade perfeita, porque lá tem pena de morte. Há 300 anos tem pena de morte e tem a maior população carcerária do mundo, não é? Então, não, e o mais engraçado, desculpa me alongar na
Não,
resposta,
continua.
é que quem está me acusando disso tudo aí é quem fala que bandido bom é bandido morto, é quem, por exemplo, fez uma manifestação a favor da ação das polícias militares. Aqui no caso do Guarujá, né? São pessoas que votam no Bolsonaro e o Bolsonaro fala abertamente em armas, as pessoas portarem armas, ou seja, olha quem está me acusando de ser a favor da pena de morte no socialismo ou contra os opositores do regime, né? E eu aproveito a chance que você está me dando, Olívia. Isso não é para você porque você tem um nível de educação maior, né? A todos aqueles que me acusaram de forma infundada, transformaram a vida minha e da minha família em um inferno em um mês. Eu convido todos eles, desde a Rosângela Moro, que foi, até o Kim Kataguiri, ou seja, todas as figuras públicas que possíveis que retuitaram, tudo isso que eu digo, todas essas acusações. E mais do que isso, né? O editor da Gazeta do Povo, o editor da Revista Oeste, eu os desafio a um debate político, filosófico, conjuntural sobre democracia e direitos humanos no contexto em que eles escolherem. Ou seja, seja um estado de exceção como Cuba, seja um estado como a Dinamarca, né? Ou seja, no Brasil, por exemplo, né? Eu fico ultra comovido com essas pessoas que vêm me acusar de algo que eu não falei, da forma como eles colocaram, como eles estão super tocados com o genocídio da juventude negra no Brasil. Ou seja, existe um genocídio aberto da juventude negra no Brasil a partir do Estado brasileiro, a partir das polícias militares. Eu não vejo eles falarem uma palavra a respeito disso. Então, me admira muito as pessoas, aliás, as pessoas me atacam. Quem me atacou, assim, eu fico até orgulhoso de quem me atacou, mas eu desafio todos a um debate sobre democracia e direitos humanos. E reafirmo que estados de exceção demandam leis de exceção, e Cuba não é algo diferente. Os Estados Unidos aplicam leis de exceção até hoje.
Eu posso tentar reformular o que você está falando para ver se a gente está
Claro, o
entendendo
problema é
na
seu.
mesma língua? O que você está falando, em outras palavras, na minha língua simplista, não acadêmica, é de que o processo de transição, né, de regime que você estaria defendendo, é um processo que passa necessariamente por uma conjuntura ditatorial. Que vai precisar calar, é isso que você está chamando de estado de exceção?
Não necessariamente, porque, aliás, o contrário, né? O contrário, né? Eu sou favorável no, durante a transição à mais ampla livre circulação de ideias, né? Até porque os estados de exceção demandam livre circulação de ideias, né? O que eu estou colocando aqui, vamos sair o exemplo de Cuba, vamos para outros exemplos, vamos pegar aqui a Revolução Francesa, por exemplo, ou a Revolução Americana, ou o processo de transição feudalismo-capitalismo. É só pegar esses processos de transição, né? O processo de independência americana foi um processo pacífico? Foi um processo tranquilo? Não foi.
Não foi.
A Revolução Francesa foi um processo tranquilo? Muito pelo contrário. Tanto é que tem o símbolo da guilhotina no, no a guilhotina. Acho que não sei, você deve conhecer Paris. Paris é onde rola, onde teve, onde tinha a guilhotina. É um lugar de peregrinação, de turismo. Não é? As leis que criaram, só para terminar, as leis que criaram as inovações institucionais que permitiram, que chegaram, a lei dos cercamentos na Inglaterra, por exemplo, que permitiu que a Inglaterra fizesse sua Revolução Industrial, aquilo foi uma violência brutal. Ou seja, a expropriação camponesa dos seus meios de produção, que permitiu a primeira grande concentração e centralização do capital da história, e por isso que a Inglaterra está na frente, é um ato brutal de violência. Então, vamos sair do caso de Cuba e vamos falar do capitalismo, dos casos de transição de feudalismo para o capitalismo no mundo, né? E o caso particular da luta pela independência dos Estados Unidos, né? Ou seja, vamos esquecer o socialismo, vamos pegar o que veio antes do socialismo em relação a isso, né? E ninguém é a favor de ditadura. Pessoal, eu não sou a favor de ditadura, até porque falar separar o mundo em democracia e ditadura é tão pobre, sabe? E eu não sou um cara que admito debater em termos pequenos, né? Ou seja, não dá. São duas categorias com conceitos muito frágeis que os sustentam, tanto a democracia quanto a ditadura. Podemos aqui falar sobre isso mais
Sim,
adiante.
são.
Desculpa, Olívia, que você me deu a chance de falar sobre um tema que estava me incomodando há muito tempo, né? E é isso, né?
São conceitos muito amplos mesmo. Mas olha só, deixa eu ver se eu entendo. É genuína a minha pergunta, e eu quero deixar claro, assim, para quem está aqui, porque é sua audiência e não minha, e não me conhece, essas perguntas eu faço de verdade, não é uma provocação que eu quero que o Elias caia numa contradição, não é isso. Eu faria essas perguntas para qualquer professor, para qualquer pessoa que tem, enfim, o conhecimento que ele tem, no sentido, e faço esse tipo de pergunta para quem foi meu professor, no sentido de tentar entender mesmo, porque, afinal de contas, ele está aqui compartilhando um conhecimento, não só uma opinião. E a gente está aqui para aprender. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para aprender com ele também. Então, não achem que eu estou aqui perguntando para provocar, que eu quero tirar uma coisa ruim dele, não é isso. Muito pelo contrário. Inclusive, vamos ver se eu entendo. O que você está falando é quando a gente fala de pena de morte, a gente está falando que o Estado tem uma lei que penaliza a morte, pessoas que cometem determinados crimes, né, que fazem determinadas coisas. E aí, quando você está falando do estado de exceção, no que você está falando, eu não sei, eu posso estar falando bobagem, tá? Mas pelo que eu entendi, você está falando de um processo revolucionário, de um processo de confronto. Então, não é exatamente o Estado, ou é o Estado, porque eu não consigo conceber o Estado aplicando pena de morte num processo revolucionário, porque aí a gente não está falando de Estado, a gente está falando de guerra.
E Cuba está em guerra. Essa que é a questão. Esses estados que, por exemplo, que o exemplo de Cuba é um, e Cuba está em guerra. Ou seja, Cuba é um estado. Não estou defendendo o modelo econômico cubano, a gente pode discutir o modelo econômico cubano, soviético, chinês, estou falando da realidade cubana. Cuba está sob guerra. Porque guerra não é somente, Olivia, você soltar bomba no país, ou você soltar. Você. Existe uma guerra econômica hoje contra Cuba, né? Cuba ela, não, ela exporta, por exemplo, a preços muito mais baratos no mercado internacional e ela importa a preços mais altos no mercado internacional. Cuba está fora do sistema SWIFT. Então, Cuba é uma vítima de uma bomba chamada dólar. Se você quer acabar com o país, você como economista que entende disso muito mais do que eu, você quer acabar com o país, você tira o país do sistema SWIFT. Por quê? Porque se ele não tem moeda forte para comprar, poder importar produtos de primeira necessidade, o que acontece com a sua economia? A sua economia explode. E Cuba está fora, ela foi expulsa do sistema SWIFT há muito tempo. Ela convive com mais de 500 sanções há muito tempo, de todos os tipos. Ou seja, ela está sofrendo uma agressão externa, ela está sofrendo um grau de agressão externa, que não é uma guerra convencional, mas é outro tipo de guerra que é muito pior, inclusive. Né? Então a pergunta que deveria ser feita, não por você, é como eles sobrevivem a isso. Né? Ou seja, há 60 anos de cerco, tentativa de aniquilamento, sabotagens internas, ou seja, isso é um fato, não estou falando, não é opinião, é fato, ou seja, existem episódios de sabotagem em Cuba, que todos, isso é do conhecimento de todos, e assumido pelo, por exemplo, McNamara, que foi o secretário de Estado americano durante muito tempo, ou seja, eles assumem isso, eles assumem que façam, que eles assumem que financiam a subversão em Cuba. Então não sou eu que falo. Então Cuba está em guerra, né? Cuba ela está em guerra. Essa é uma questão. Assim como a Venezuela também está em guerra, né? E outros países. Assim como os americanos esteve em guerra contra o terrorismo durante o George Bush, por exemplo, e as liberdades individuais elas foram sacrificadas
Sim.
em nome de um bem maior, vamos dizer assim, segundo eles, né? Então eu estou falando aqui não é uma questão moral. Estou falando de uma questão puramente política, entendeu? Né? Acho que esse que é o ponto, né? São países em guerra, né? E a vida não é uma brincadeira, ou seja, não é uma, não é, enfim, a vida é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Vamos dizer assim, né?
Vamos fazer uma releitura dessa história para a gente entender o contexto, porque quando você fala da forma como você está falando, eu sou muito privilegiada porque na minha casa os meus pais eles foram comunistas. Então eu tenho uma educação que, embora não seja eu defendendo aqui marxismo, eu consigo entender algumas coisas que você está falando conceitualmente porque eu tive uma educação de berço ali que me deu referências. Mas talvez ainda assim a gente não esteja falando da mesma coisa. Então é legal a gente passar aqui por um processo de entendimento da história. Você falou, por exemplo, que me pegou, você falou da passagem do feudalismo para o capitalismo. E para mim, inclusive, você como geógrafo me surpreende usando essa colocação, porque tem o mercantilismo ali no meio, né? Você não considera o mercantilismo um sistema separado do capitalismo?
O mercantilismo ele é a forma mais avançada. Se você for observar a Europa, por exemplo, no século XV em diante, você vai observar várias formações econômico-sociais ali interagindo entre si. E dentro dessas formações econômico-sociais existiam modos de produção, ou seja, o feudalismo, outros modos de produção, convivendo o que eu chamaria de unidades de contrários, né? E o que havia de mais avançado na Europa no século XVI era o mercantilismo, né? Isso é o que havia de mais avançado. Então esse mercantilismo mais avançado, né? Ele lutava contra o feudalismo ali dentro, né? Existia uma resistência dos senhores feudais ali dentro. Agora, contraditoriamente, o capital comercial era contra a Revolução Industrial. Por quê? Porque o capital comercial ele perderia espaço para a indústria, por exemplo, no bloco de poder daqueles países. Então existia luta política ali pesada. Tanto é que o Cromwell corta a cabeça do imperador, do rei da Inglaterra, por exemplo,
Legal,
né?
a gente está alinhado.
Sabe? Não,
A gente está alinhado.
não, estamos sim.
E aí vamos evoluir ali no processo.
Aí não sou geógrafo, pessoal. Eu não me vejo como geógrafo. Só para uma correção, Olívia. Eu não me encaixo, sim, eu não me vejo, por exemplo, me encaixo. A minha formação é geografia, Fiz mestrado e doutorado de geografia, mas eu não tenho nenhum assim. Eu não me vejo como geógrafo, como economista, não me vejo como um cientista social, vamos dizer assim, uma pessoa
Tá bom.
que tenta enxergar. Não um cientista social com o cara que fez ciências sociais, um cientista social é o cara que busca entender o concreto a partir das suas múltiplas determinações, sendo que a economia é apenas uma delas, né?
Sim.
E a geografia também, né?
Sim, eu acho a geografia. Eu acho que eu fui estudar economia porque eu gostava de geografia, no fim das contas. Mas, enfim. Vamos continuar nesse processo de entendimento da história, porque eu acho que a gente concorda em muitas coisas. Só um pontinho ou outro ali de sistema que a gente discorda, mas no geral eu acho que a gente concorda com muita coisa. E nessa passagem do mercantilismo para o capitalismo, como você bem colocou, tinha conflito. Não foi uma passagem assim, de repente alguém levantou e falou: bom, vamos transitar aqui para o capitalismo e fazer dessa forma o sistema de produção. Não foi uma decisão, sei lá, política, direcionada. Foi uma conjunção de fatores que acabou culminando no que dava para culminar naquele momento. E quando surge, né, o capitalismo e essa ideia liberal, quando vai surgir Adam Smith, na minha opinião, no meu entendimento da obra dele, dado o contexto que ele estava vivendo, obviamente, que ele não sabia o futuro, ele estava falando assim: pô, mas não adianta a gente querer falar de riqueza de nação se a gente está explorando, né, se a riqueza de uma nação vai ser a exploração de outra. Não tem uma produção de uma riqueza ali. A nação precisa produzir riqueza para ela ser rica. Esse negócio de ficar explorando a riqueza de outra nação é uma, né? Então, na minha leitura, ele está criticando o mercantilismo. E aí, a partir daí, realmente, a galera começou a se questionar. E, óbvio, tinha outros interesses comerciais. Jamais vou negar que o capitalismo é totalmente construído por interesses comerciais, e políticos. Mas isso foi direcionando para o que a gente está vivendo hoje. Não uma narrativa de colonialismo, e sim uma tentativa de lutar contra o colonialismo. É como nasceu o liberalismo, na minha visão. Você discorda?
Discordo. Eu acho que o liberalismo, não, eu não discordo aqui falo no nível, porque é uma frase que a gente sempre fala, que o Marx falava, se eu não me engano, e eu concordo com ele. Falo que concordo com o Marx, porque com Marx né, é porque eu não é com tudo que eu concordo com ele. Mas isso ele tinha razão, ou seja, os liberais, por exemplo, eles eram lords na Inglaterra, né? Sabe? E selvagens na África, né? Né? Então onde que eu parei?
Começa de novo, não pegou nada, o Haiti.
Não, eu discordo porque os liberais eles eram liberais na Inglaterra, na França, etc, etc, mas eram selvagens na África, né? Eu costumo dizer até o seguinte: a diferença entre o que a Inglaterra, o que a Inglaterra, a Alemanha, França e outros países coloniais entre eles é o seguinte: o que o Hitler fazia na Europa, fez na Europa, que chocou todo mundo, a Inglaterra e a França fazem na África, por exemplo. Ou seja, os mesmos traços de crueldade, de experimentos humanos, etc, 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 que nos levou, por exemplo, a ficar chocados com o Holocausto, a Inglaterra e a França já fazendo suas colônias com maior tranquilidade. O rei Leopoldo, por exemplo, da Bélgica, por exemplo, o que ele fez no Congo era uma coisa impressionante, não é? Calcula-se, por exemplo, você acabou de sair um paper sobre isso, que eu preciso ler ainda, mas calcula-se, por exemplo, que o colonialismo inglês, por exemplo, na Índia matou mais de 130 milhões de pessoas. O colonialismo inglês na Índia. Não estou falando que eu acredito nesse dado, não, tá?
Mas eu concordo
Mas
com
o Churchill.
você. Eu concordo, o colonialismo era. Inclusive, eu até anotei, juro para você, eu posso tirar print no meu da minha nota aqui para eu puxar esse assunto com você, porque eu tô querendo chegar no ponto que você falou no Inteligência Limitada que o capitalismo mata. E é nesse ponto que eu quero chegar. Mas para isso a gente precisa chegar num consenso aqui do que a gente está falando, porque senão a gente vai falar de um capitalismo muito amplo. E eu concordo com você, esse capitalismo colonialista. Ele é um capitalismo que realmente é extremamente prejudicial, e que culminou justamente, e eu juro para você que eu anotei isso, é um capitalismo problemático que culminou justamente no fascismo. E é um problema. E eu acho que isso é um consenso de que é um problema. É uma forma de capitalismo ruim, prejudicial, e que levou a um problema gravíssimo no mundo, que é o fascismo, entre outros problemas, obviamente. Mas era um problema que é um consenso tão forte, que é problemático, que chegou a unir União Soviética e Estados Unidos para derrotar esse mal maior, que todo mundo é um consenso de que é um mal e que ninguém concorda. Então, acho que quando alguém associa o Hitler, né, e o fascismo ao socialismo ou ao capitalismo liberal dos Estados Unidos, tá errado, porque eu acho que os dois lados concordam que é uma forma, assim, não dá nem para chamar de um nem de outro, porque é uma forma de produção extremamente esquisita e uma forma de poder extremamente nociva. Você concorda comigo?
Olívia, o Alemanha, o Churchill, por exemplo, ele achava que o Churchill, que é um cara celebrado hoje, né, ele via, por exemplo, virtudes no Hitler, né, por conta da sua ação, por conta da sua ação contra o bolchevismo. A União Soviética buscou apoio da França, da Inglaterra e de várias potências ocidentais antes dela fazer um acordo com a Alemanha em 39. E ninguém quis fazer um acordo com a União Soviética, apostando em que o Hitler ia fazer o serviço sujo de destruir com a União Soviética. Os maiores financiadores do Hitler fora da Alemanha eram empresários norte-americanos, e que você deve conhecer muito bem. Esses empresários norte-americanos tentaram um golpe de Estado contra o Roosevelt na década de 30. Essa história é muito conhecida, ou seja, grandes empresários americanos financiavam Hitler, entendeu? Esses mesmos empresários norte-americanos, eles, o Henry Ford era um deles, né? Eles tentaram um golpe de Estado contra Franklin Delano Roosevelt na década de 30, né? Então, o que leva, por exemplo, o que leva, na minha opinião, a União Soviética a se unir com os Estados Unidos e o Ocidente é a burrice política do Hitler, né? Ou seja, se o Hitler tivesse se envolvido somente contra a União Soviética, eu até hoje fico me colocando se a Inglaterra não iria, se a Inglaterra ia intervir em favor da União Soviética. Estados Unidos intervém em favor da União Soviética ou a França, né? É que o Hitler ele bombardeou a Estados Unidos, o Japão bombardeou Pearl Harbor, né? E aí levou-se uma aliança em comum entre a União Soviética e Estados Unidos. Mas o mundo capitalista em geral, você me desculpe eu ser chato com isso, eles ficaram com o bico calado, né? Até que o Hitler ele bombardeou Londres. Aí sim, aí acabou. Acabou a lua de mel entre nazismo e liberalismo. Né? Quando eu falo isso, não estou falando. Quando eu falo lua de mel, eu falo do Churchill, por exemplo. Né? O Churchill ele era um entusiasta daquilo ali. Né? Se você falar que o Adam Smith, por exemplo, que para mim foi um dos maiores humanistas que eu já li, sabe? Que eu acho o Adam Smith um dos maiores humanistas que já que da filosofia, aquilo ali é uma coisa, Olívio, entendeu? O que vem depois, por exemplo, no final do século XIX, que é a fusão do capital industrial com o capital bancário. E a corrida entre os diferentes países por mercados externos e que leva à Primeira Guerra Mundial, aquilo é uma outra coisa. Aquilo não é liberalismo, eu acho.
Eu
Né?
concordo.
Talvez tenha um ponto de discordância entre nós aqui. E a essência do capitalismo, né? Isso não é também opinião minha, é a guerra. Ou seja, a essência do capitalismo é a guerra por novos mercados, por novas fontes de recursos, recursos naturais. É só a gente ver, por exemplo, hoje, o que foi as guerras do Iraque, do Afeganistão, essa tentativa de conter a China no mar do sul da China, por exemplo. Ou seja, essas mais de 800 bases militares americanas no mundo. Ou seja, e são países que, mal ou bem, eles defendem uma visão de chamada liberal de mundo. Eu não acho que são liberais, assim, só é da boca para fora, né? Até porque eu acho que o liberalismo, assim, como prática política, praticamente, na minha opinião, ela não existe. Ou seja, ele é um discurso bonito, mas na prática, ou seja, o Adam Smith condenaria o que tá posto no mundo hoje. Inclusive, tem gente que acha que a China, ela é a encarnação, entre aspas, da visão da conciliação de paz e mercado vislumbrado por Adam Smith, por exemplo. Tem gente séria que fala sobre isso. O Adam Smith relacionava comércio, indústria, divisão social com paz, com humanismo. Ou seja, ele denunciava a exploração de classes sociais. E tem gente que vê a China encarnação como desse negócio aí. Então, eu acredito que nós não estamos em desacordo, né? Nós temos, talvez, pontos de partida diferentes, mas que eu acho que é perfeitamente conversável aqui. A gente não tem, Não tem.
É que eu acho que, no fim das contas, você, quando você fala liberalismo e quando eu falo liberalismo, a gente está falando de coisas um pouco diferentes. Porque eu estou falando do
Ah,
ideal,
sim.
é óbvio que eu estou falando do ideal, eu não estou falando da prática. E eu concordo com você. Inclusive, eu acho interessante que eu postei aquele corte que você fala que os Estados Unidos mandam um monte de brasileiro para estudar lá na Universidade de Chicago para aprender, vai lá, acaba com o protecionismo, mete protecionismo neles, faz isso, faz aquilo. Não é isso, muito pelo contrário. Inclusive, foi na Universidade de Chicago, na sala de aula, que eu cheguei à conclusão que eu entendi que essa guerra, por exemplo, da democracia liberal no Afeganistão era totalmente injustificada. Eu não tinha essa visão até eu entender realmente, e foi na sala de aula, com um questionamento feito por professores, enfim, papers e tudo mais, que eu entendi que realmente, pô, você não pode chegar para impor uma democracia liberal num lugar que não é o seu lugar de democracia liberal. Então, isso de fato eu concordo, não é uma democracia liberal, é um interesse político ali, econômico, seja lá o que for. É, direcionado para alguma coisa. Não é o que eu defendo, não é o que eu acredito, e não é o ideal que eu acho que o liberal em conceito quer caminhar. O liberal em conceito, conceitual, tá? Eu não estou falando da prática, porque na prática a gente é confundido com o Bolsonaro, então vamos fugir disso. É, a gente quer o quê? A gente quer fazer política pública para resolver problema. Se vai ser dentro de uma China, se vai ser dentro de um Chile de Pinochet, se vai ser dentro de um Brasil de Bolsonaro, não sei. Mas eu quero fazer política pública para resolver problemas. E para eu resolver problema de política pública, eu preciso entender o mercado. E para eu entender o mercado, eu preciso aceitar o capitalismo. Não, não é uma questão tanto de ideal, de liberdade para acabar com protecionismo, isso e aquilo. Não é, é uma questão prática. Pô, o que que dá para fazer naquele espaço, com aquele poder que a gente tem, com aquela conjuntura social que a gente tem? E me incomodou muito quando eu vi você falando isso. Eu falei, não, não é isso. Isso daí é o que eles estão falando, não é o que a gente defende, não tem nada a ver.
Olívia, mas não, você está certa. Não, eu acho que aí eu vou te uma provocação de amigo de o Joaquim Levy, por exemplo. Eu conheço várias pessoas, não conheço poucos, fumadas de Chicago, né? E qual que é a solução que eles colocam para o Brasil? Né, Chicago? Eu não estou falando que Chicago é um inferno, nada disso, pessoal. Estou falando da questão de trocar ouro por espelho mesmo, ou seja, você vai para o centro do sistema, para universidades europeias, norte-americanas. Eles vão te ensinar a economia de um jeito para você chegar aqui no Brasil e falar que o Brasil tem um problema de instituições, né? Não estou falando que é você que faz isso, tá, Olívio? Então, o Brasil tem que abrir a sua economia. O Brasil, ele só vai crescer se aproveitar suas vantagens comparativas. O Brasil para crescer, tem que ter uma abertura comercial restrita, ou tem que abrir para concorrência estrangeira. Ou seja, só que não se mostra nenhum caso na história da humanidade, né? Vamos dizer, tem que estabilizar antes para depois crescer. Ou seja, como economia fosse, como se o processo de desenvolvimento econômico fosse um processo de busca de equilíbrio, quando na verdade é um processo de um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Ou seja, uma série de premissas que na realidade não foi aplicada em lugar nenhum. Foi aquele meu debate com a nossa amiga Bozzani, entendeu? Em que ela estava defendendo uma forma de capitalismo austríaco, aquela coisa toda, e falou: olha, a regra do capitalismo é o protecionismo. Né? Tudo que eles nos orientam a fazer, disciplina fiscal, corte de gastos, não pode gastar mais do que arrecada, nenhum deles pratica isso. Se alguém me convencer, por exemplo, sou um cara muito mente aberta, Olívio, de que as recomendações desse pessoal levar o progresso para algum lugar do mundo, eu me desfilio do PCdoB amanhã, né? E vou virar um militante liberal, sabe? Não, sabe? Liberal não sei. Porque não é verdade. E o seu caso particular, eu vou te fazer um julgamento aqui. Você está muito mais para uma socialista do que para uma liberal, né? Porque uma liberal, por exemplo, você pode falar que você, olha, Elisa, eu sou uma liberal clássica, entendeu? Porque eu posso até concordar com você. Você é uma liberal clássica. Agora, o neoliberal não é isso,
Eu
né?
discordo.
Os economistas neoclássicos não são isso, né? Sabe? Ou seja, enfim, aí é um debate que é gostoso de fazer.
É que eu sou gentil com o passado liberal, porque eu acho que realmente, assim, quando a gente fala que tem uma agenda, e eu concordo com você em gênero, número e grau, quando você vem falar de vantagem comparativa, vantagem competitiva, tudo isso daí, na prática. É um conceito muito legal de você entender, mas na prática é muito diferente. Não dá para você trabalhar com isso como uma realidade. Porque a realidade é muito mais complexa e tem muito mais interesse por trás do que simplesmente fazer uma continha ali do que dá para fazer. É, mas eu acho que essa discussão e até as teorias de vantagens comparativas são discussões que nos levaram a evoluções. E quando você fala dessa agenda de como é que fala? De austeridade fiscal, etc. e tal. Eu concordo que a gente errou em muitos momentos nessa agenda. O FMI errou muito em tentar determinar uma austeridade fiscal em um lugar que não dava para ter aquele padrão de austeridade fiscal. Mas foi importante a gente passar por isso para hoje sentar e olhar, pô, mas a gente não pode ser exatamente desse jeito que a gente estava sendo. A gente precisa ser um FMI um pouco diferente que tem sido, né? O FMI mudou bastante de comportamento, e eu acho que a tendência é evoluir, acho que é um processo evolutivo, assim como você acha que o socialismo vive um processo evolutivo, não vive?
Eu acho que o socialismo é uma criança na história, né? Então, é uma experiência que tem cento e poucos anos de vida, ou seja, então é uma coisa embrionária que tá. É a única forma de organização de sociedade que começou do zero. Porque a União Soviética, China, Cuba, todos eles foram destruídos. Os partidos comunistas chegaram ao poder na China, na Rússia, no Vietnã, por exemplo. Cuba, pegaram países destruídos, quando na verdade, em tese, o socialismo ele seria factual em países onde o capitalismo estaria muito mais desenvolvido, né? Até porque o socialismo não é uma negação do capitalismo, ele é a superação do capitalismo, né? Então, esses países, a questão do poder político, o exercício do poder político e a questão do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, o desenvolvimento econômico, ele é uma tarefa central até hoje para o socialismo. Ou seja, e que são pautas, em certa medida, que não são pautas historicamente colocadas para um partido comunista, e sim para a burguesia. O papel de industrializar, o papel de fazer reforma agrária, o papel de educar, o papel de vestir, ou seja, quem tinha que cumprir historicamente esse papel era uma burguesia dos países, ou seja, o capitalismo, né? Só que o capitalismo ele foi negado a esses países, como a China, como a União Soviética, como Cuba, eles não tiveram a possibilidade de ter capitalismo ali. Inclusive, o caso chinês ele é exemplar do Japão, por exemplo. A China começou a desenvolver as suas primeiras manufaturas, né? E o Japão e a Inglaterra e outros países eles destruíram com essas manufaturas para ter reserva de mercado chinesa. Então, o socialismo ali acabou sendo um caminho que eu chamo, Olívia, de um caminho forçoso ao processo de desenvolvimento. Ou seja, eles não tinham da saída a não ser tomar o caminho do socialismo, ou seja, como um caminho forçoso ao desenvolvimento, né? Mas é uma coisa embrionária, só tem 100 anos. O capitalismo ele tem 600 anos. Se nós tomarmos a sua forma comercial como a sua forma embrionária, aquela, sabe, tem 600 anos.
Ah,
A
mas
forma
espera aí.
industrial
Se você for fazer isso, aí a gente entra um pouco em contradição, porque eu concordo com você quando você fala assim, o comércio é anterior ao capitalismo. É verdade. A desigualdade e a pobreza também são anteriores ao capitalismo. Então não dá para você colocar tudo na conta do capitalismo. O capitalismo é problemático, sem sombra de dúvidas, extremamente problemático, mas ele é evolutivo. Então a gente saiu de um ponto e a gente está em outro completamente diferente. Não dá para.
Não, mas eu não sou contra o capitalismo, Olívia. Eu não tenho uma visão moral do capitalismo, entendeu? Como a maioria dos marxistas tem, né? Eu não combato o capitalismo porque ele é moralmente feio, entendeu? Ou porque eu não sou contra. Não, porque eu acho que ele é uma forma histórica, que ela, quando surge, ela é uma forma histórica progressista em relação ao feudalismo, ou seja, ela tinha muito mais a entregar, ela tinha muito a entregar para a sociedade. E para o mundo, como entregou mesmo, ou seja, o mundo nunca houve um processo tão fantástico de desenvolvimento econômico e de aumento da produtividade do trabalho como na era capitalista, ou seja, isso é um fato histórico, né? Isso cria condições para o fim da fome, o fim da miséria, o fim da pobreza, ou seja, a riqueza que era criada pelo capitalismo, né? Só que é um sistema socioeconômico que já apresenta limites historicamente colocados. Né? Hoje, por exemplo, você tem um processo em que mais existe uma produção de cereais 3 vezes maior do que as necessidades da terra, e você tem pessoas passando fome no mundo, né? Ou seja, isso é o quê? Isso é fruto de um sistema socioeconômico que a produção é social, ou seja, várias pessoas produzem o bem, só que a apropriação do lucro ela é privada. Isso é uma contradição nodal do capitalismo. Então, trabalho com o ponto de vista filosófico, né? Eu não sou contra o capitalismo, porque ele é feio. Né?
Tá.
Nada disso não cabe isso na minha cabeça. Feio, bonito, preto, branco. Eu não trabalho com essas categorias, bem e mal, entendeu? Eu trabalho com processo histórico.
Vamos
Né?
aprofundar um pouco nisso, mas antes deixa eu falar que alguém perguntou, acho que foi o Hugo que perguntou se pode fazer pergunta e pode sim, eu estou lendo pelo menos. Você está lendo? Você consegue ver?
Não, não consigo ver não, mas pode fazer pergunta.
O Hugo está falando assim: Olívia e Elias, será que a gênese das divergências entre essas escolas de economia não está na teoria do valor? Muito bom, Hugo, muito boa a pergunta. Do valor do trabalho dos clássicos, do valor subjetivo, marginal ou de utilidade, porque é essa pedra fundamental, entre aspas, que as escolas vão construir seus conceitos. Eu acho, Hugo, que pode ser, de fato, mas eu acho que nesse ponto, tanto eu quanto Elias, de maneira pragmática, a gente está direcionando mais para uma questão de, pô, meio que dane-se qual é o conceito que você está dando, o importante é mais a solução que vai caminhar, né? E nesse sentido, quando você fala que o capitalismo, o problema do capitalismo é que ele vai levar à acumulação do capital, tal, eu concordo que ele vem sendo desse jeito, mas pouco a pouco, conforme a gente vai aprimorando nossas instituições, nossos conceitos, nosso entendimento de mundo, nossas relações, a gente consegue minimizar e mitigar isso, até porque o meu mentor em Chicago era o James Robinson, para quem não sabe, é o autor do Porque as, é um dos autores, né, do Porque as Nações Fracassam junto com a Acemoglu. E a teoria é justamente essa. A gente tem que trabalhar instituições para justamente minimizar ou mitigar mesmo esses problemas que a gente tem de concentração de poder. O maior exemplo para mim, e é óbvio, que você inclusive usou como exemplo, e eu concordo, que é essa questão da abolição da escravidão, né? Que em determinado momento não se era falado, a partir do momento que deixou de ser lucrativo, passou a ser interessante, e aí todo mundo começa a falar de escravidão e defender o fim da escravidão. Mas isso é um problema, na minha opinião, muito mais institucional do que de sistema. Porque o sistema está mal formulado, entendeu? A gente está num sistema que está evoluindo. Então, ele vai ter problema mesmo, eu acho.
Não, acho que a contradição é o motor do processo, né? Ou seja, então, como eu não acredito em equilíbrio, né? Ou seja, equilíbrio geral, você pode perceber que quem busca, sempre falo isso para as pessoas, né? Eu me vejo como um hegeliano também, eu acho que tudo é um processo, e o processo ele é desequilibrado, ele é vai e vem, ele sobe e desce, não existe um ponto de equilíbrio nada, né? Então, até que as pessoas que buscam terapia para buscar equilíbrio, elas ficam loucas, né? Porque não existe equilíbrio, né? Isso não existe. O que existe é você ter a capacidade de saltar de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio, né? E o que acontece é que pode haver casos, eu acredito nisso particularmente, em que só você saltar de um ponto de equilíbrio para outro, pode você cair no socialismo, né? Por quê? Porque o capitalismo tem seus limites. Essa que é a questão. Eu acho que existe eu sou não que eu seja contra, né? Eu sou crítico à visão neo-institucionalista do Acemoglu, por exemplo. Esqueci o outro autor que eu sempre dou nas minhas aulas, que é um neo-institucionalista, que é muito famoso, né? Que o Paulo Gala fez uma dissertação de mestrado sobre ele, entendeu? Porque, ao fim e ao cabo, eles vão dizer o seguinte: os países que enriqueceram, eles seguiram, não é, uma cartilha. A cartilha é o quê? Democracia liberal, economia de mercado. Quem se assemelhou mais às instituições norte-americanas e inglesas deram certo, os outros deram errado. Né? No fundamental, as visões neo-institucionalistas dizem isso. Ao contrário do institucionalismo que surge nos Estados Unidos, com Thorstein Veblen, para mim é a mente mais brilhante dos Estados Unidos, que tem um livro falando assim, falando sobre a classe ociosa, né? Ou seja, o papel da classe ociosa no sistema, que é uma crítica ao capitalismo, sendo que ele fosse favorável ao capitalismo. Então, existe pontas para discussão teórica entre nós aqui que ficaria aqui até amanhã e você, Olívio. E eu certamente aprendi muito com você, evidente, que você entende, você teve aula com esses caras, né? Que é um privilégio muito grande, né?
Eu só acho que, no fim das contas, o que é disseminado aqui no Brasil está muito aquela ignorante daquela mulher da Bozena usar a obra do Porquê as Nações Fracassam como referência do que é liberalismo, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, do que ela está defendendo. Ela defende um anarcocapitalismo, sei lá o que é aquilo que ela defende, que não tem nada a ver, tem interesses políticos subversos que não tem nada a ver com teoria econômica, absolutamente nada a ver, não combina, não casa o que essa mulher fala e a teoria econômica. Então, eu acho que no fim das contas fica mal explicado, porque aí chega esse tipo de pessoa imbecil falando o que que é o porquê as nações fracassam, aí chega você criticando o que que as nações fracassam, e aí fica eu espremida aqui no meio falando: não, mas peraí, não é nenhum nem outro, não é, tá longe de ser um anarcocapitalismo, e tá longe de ser um sistema de instituição que visa padronizar, né, criar uma hegemonia norte-americana ou inglesa. Muito pelo contrário, eu acho que cada vez mais está evidente de que a gente precisa questionar o modo de produção imposto pelos Estados Unidos e os interesses dos Estados Unidos na sua busca de hegemonia. Acho que o próprio Estados Unidos vem se questionando nisso. A Inglaterra nem se fala, né? A Inglaterra como poder hegemônico, acho que não existe mais, é meramente de papel, né? Mas eu também questiono a agenda econômica do outro lado, porque também eu concordo, assim, minha crítica à busca de hegemonia dos Estados Unidos é óbvia, é evidente, eles sim participaram do golpe aqui no Brasil, e eles não negam isso, eles não negam que eles tinham uma agenda, eles não negam nada disso. Então não tem por que eu vou negar, não vou ser trouxa de defender uma coisa que nem eles mesmos defendem. Agora, tem uma agenda também do outro lado, da União Soviética, da China, que a gente fala muito pouco sobre, porque a União Soviética, vamos falar menos, né? Mas a União Soviética também teve seu papel colonizador, entre muitas aspas, porque óbvio que não era uma colonização, mas teve seu papel de presença em estados que não eram seus, né? Vamos falar assim, de uma forma, da mesma forma, usando o mesmo método de dominação que os Estados Unidos usavam. Era uma briga regional ali para uma dominação de espaço que era brutal igualmente. Não dá para defender um ou outro porque um sistema é mais legal ou menos legal do que o outro. Ambos estão errados. E a China, na minha opinião, aí a gente vai começar a entrar na sua seara, que eu corro o risco de falar grandes merdas. A China, na minha opinião, também vai caminhando nesse sentido quando vem comprar uma briga com a Índia, vem comprar brigas que não para mim não fazem sentido nesse momento de política e economia chinesa. Entende?
Obrigado. Mas qual a briga que ela está comprando com a Índia?
Aquela briga de fronteira.
Essa briga de fronteira entre a China e a Índia tem mais de 3 mil anos.
Então, mas por que que vai insistir nisso? Vai acirrar essa briga nesse momento?
Mas quem disse que são chineses, os indianos estão acirrando isso? Existem conflitos ali, por exemplo, o último conflito que houve foi há 2 anos atrás, né?
Que não é
E
pouco
o
tempo.
anterior foi na década de 60. E eu acredito que existem questões, como essas questões de fronteira da China e da Índia, por exemplo, que não vai ser resolvido por conta da minha vontade e da sua vontade, Olívio. Isso quem vai resolver é a história. Eu acredito que vai chegar um momento em que a Índia e a China vão se ver numa situação em que ou resolve isso, ou os dois países implodem. Entendeu? Tanto é que a China, por exemplo, ela tinha milhares de problemas de fronteiras com seus vizinhos, né? E todos estão sendo resolvidos pouco a pouco. Todos eles. Ainda tem a questão, por exemplo, da Índia, tem a questão das Filipinas, por exemplo, ou seja, uma série de arquipélagos no Mar do Sul da China que existe disputa territorial ali. E não estou falando que a China está certa, porque é um assunto que eu não domino essa questão, ou seja, eu não entendo completamente, porque eu não parei para estudar sobre isso ainda, vou ter que parar em breve, os complexos geopolíticos ali do Mar do Sul da China. Entendeu? Eu só acho que não sei o que os americanos fazem ali, né? Porque ali é tão maluco eles estarem lá quanto a China estar no porta-avião chinês no Golfo do México, por exemplo, né? Então, eu não falo que a China é boazinha, que a China não, acho que a China tem também as suas contradições, que não são poucas. E você já apontou aqui uma com a Índia, entendeu? Sabe? Então, vamos conversando,
É, porque quando a gente fala do neoliberalismo, né, a gente fala desse processo de colonização, coloca-se muito que os Estados Unidos, depois, né, enfim, durante a Guerra Fria E até um passado muito recente, fazia um esforço muito grande de ter uma presença muito grande na África, de ter uma presença muito grande no Oriente Médio. E isso começou a enfraquecer com a saída lá do Afeganistão, que a gente viu que tem um movimento ali de questionar e falar: meu, mas o que que a gente está fazendo aqui, né? Não está combinando mais com o nosso momento. Mas a gente fala muito pouco sobre a presença da União Soviética, a presença de países de esquerda que fizeram também um movimento similar. Claro que com muito menos força, até porque, enfim, por conjuntura, mas eles fizeram um movimento similar e a gente precisa falar sobre isso também. Se for apontar o dedo para um, tem que apontar o dedo para outro igualmente.
Dá um exemplo, se você me dá algum exemplo de China e União Soviética que fazia a mesma coisa os americanos na África e no Oriente Médio, e discute.
O próprio Afeganistão, toda a contradição que existe no Afeganistão tem uma presença grande na União Soviética. Não foi só os
Não,
Estados Unidos.
não, isso sim. A questão da invasão do Afeganistão, por exemplo, em 79, opinião particular minha, tá? Foi um erro brutal da União Soviética. Sabe? Foi um erro brutal da União Soviética. Por mais que eles estivessem a defender um regime político, né, secular em detrimento do que veio depois, eu acho que foi um erro geopolítico assim terrível da União Soviética a invasão do Afeganistão, né? Assim como foi um erro houveram erros, por exemplo, a China, por exemplo, a China se aliar. A China recente, inclusive, 40 anos atrás. Ela se aliar, por exemplo, a UNITA contra o MPLA na África, foi um erro brutal, né? Ou seja, então houveram erros que eu acho que são até grotescos do ponto de vista histórico, cometidos pelo socialismo. Não são pequenos erros, não são grandes erros. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a União Soviética na África, por exemplo, ela cumpre um papel de bandeira moral para os movimentos de libertação nacional, né, que eles eram de essência anti-imperialistas, ou seja, os grandes a libertação não seria possível, não existiria a descolonização da Ásia e da África pós Segunda Guerra Mundial sem a vitória da União Soviética. Foi objetivo isso. A descolonização a vitória da União Soviética, ela foi algo ultra inspiradora. Nós podemos gostar ou não, o Stalin, a gente está falando do Stalin mais cedo no WhatsApp, né? O Stalin foi o único cara que foi 4 vezes capa da Time, como homem do ano.
Não, tá,
Né?
mas isso
Sabe? Ou seja,
não diz muita
não vou entrar
coisa.
no mérito do Stalin. Agora, a União Soviética, ela foi. Qual que é o grande legado da União Soviética, Olívio? Primeiro, são vários erros que eles cometeram, tá? Que não são poucos, e são erros que são fruto de um sistema que é novo, tá? Então, é um sistema de não tem um modelo para uma receita de bolo para implantar o socialismo. Também era um regime de exceção, ou seja, depois da Segunda, a União Soviética, ela faz uma revolução em 17, em 18, 14 países invadem a União Soviética e tomam conta de 90% daquele território para tentar trazer o czar de volta, né? Depois vem a ameaça nazista contra a União Soviética, que matou 27 milhões de soviéticos, depois da Guerra Fria, que acabou com os recursos da União Soviética. Né? Ou seja, não é um, não foi, também foi um case de estado de exceção, não é? A União Soviética. Agora, para fins de luta, o grande legado da União Soviética, na minha visão, é o que é a luta anticolonial. Ou seja, a União Soviética foi a grande inspiradora de todas as lutas anticoloniais do mundo pós década de 50. Aliás, a descolonização do mundo era parte da política externa soviética. É por isso que ela gerava ódio no Hitler, no Churchill, nos franceses, etc. Né? Estou aqui falando que a União Soviética só acertou. Não, pessoal, não sou um fanático religioso. Então, até que eu estou discutindo com a Olivia aqui. Agora, a União Soviética, ela deixa um legado de luta, a luta anticolonial, a luta pela emancipação feminina, ou seja, a União Soviética é a primeira constituição em que as mulheres têm direitos iguais aos homens na história. Tá? Os Estados Unidos ficaram 200 anos, 200 anos, e negros e brancos não podiam sentar no mesmo lugar. Isso década de 60, meus amigos. E a União Soviética tinha uma constituição muito mais avançada do que a americana em 17, né? Então, se é para falar da União Soviética, por exemplo, aqui, eu vou apontar milhares de erros, né? Eu acho que o Estado é excessivamente policial, né? Na minha opinião, ao contrário da China de hoje. Na minha visão também, Enfim, são vários os erros aqui. Não estou aqui para defender o indefensável também, não, entendeu? Eu estou aqui para discutir com uma pessoa inteligente como a Olivia e aprender com ela também. Ou seja, não tem, né?
Tá, então tá, superada essa noção aí de que é de capitalismo, socialismo, a gente chega num acordo aqui de que realmente.
Eu queria falar da Bozena. Se você não quer deixar, pô.
Não, eu queria falar de economia, eu queria falar de impressão de dinheiro.
Ah, pode falar, pô.
Que você é um defensor. Eu não sei porque eu não acompanho muito o seu amigo Roncaglia, André Roncaglia,
Sim.
né? Eu não acompanho muito ele, eu não acompanho muito o Paulo Gala também. Enfim, eu não acompanho muito a agenda desse pessoal, que eu sei que confronta muito com a minha agenda, porque, enfim, são soluções propostas. E eu sei que uma das soluções propostas ali, pelo menos é o que é propagado, o que chega até mim de informação, é que vocês defendem uma ideia de que a gente já vai chegar no desenvolvimentismo, tá? A gente já vai chegar na sua tese e tal, mas antes eu queria passar por essas coisas um pouco mais. Enfim, um pouco menos conceituais. Esse aspecto da impressão de dinheiro. Você acha que, então, uma solução, eu faço a provocação que geralmente as pessoas fazem para você. Você acha que, então, uma solução para o problema atual que a gente vive de orçamento seria uma impressão de dinheiro?
Primeiro que isso é uma caricatura, né? Você sabe muito bem disso que não existe emissão de dinheiro, né? O que existe é emissão, é criação de moeda ou emissão de dívida, né? O meu pressuposto é que historicamente, né? A minha opinião é a história que demonstra, né? Não existe desenvolvimento econômico sem investimento público, né? Ou seja, o setor privado, o Brasil, por exemplo, vamos pegar o caso brasileiro. O Brasil precisa de ter um problema sério de infraestruturas, por exemplo, né? Nós não chegamos no, você não faz uma viagem de Porto Alegre até a Venezuela tranquila, você não consegue fazer essa viagem, né? Porque não tem estrada, não tem ferrovia, não tem nada, né? O setor privado não entra nisso porque não dá lucro imediato. Quem vai fazer é o Estado. Inovação tecnológica, por exemplo, inovação tecnológica, né? Ou seja, que de cada 10 tentativas de inovação, 9,3 dão errado. Só 0,7 vai dar certo. O setor privado não entra nisso daí. Então, está ficando, já está provado e comprovado historicamente que a dívida pública é um elemento fundamental para o desenvolvimento do capitalismo,
Mas
né?
assim,
Então, quando eu falo, por exemplo, a dívida pública, quando eu falo isso, não falo que eu tenho que imprimir dinheiro à torta. Não, eu sou contra isso, à torta direito, né?
então, é um aspecto bem delicado esse, porque fica parecendo, do jeito que, né, se alguém mal-intencionado vai entrar aqui, ou vai falar que você é liberal, ou vai falar que eu sou comunista. Porque nesse ponto a gente concorda. O próprio Campos Neto, avô, foi um dos idealizadores ali da ideia como é que chama? BNDES, justamente nesse princípio. A gente precisa gastar dinheiro para conseguir, né? Não vai desenvolver do nada. Não vai acender um fogo ali e de repente vai pegar fogo. Não é assim que funciona. Precisa abanar, precisa fazer um esforço ali para pegar fogo de verdade a fogueira. Senão não vai rolar. Então, nesse ponto, acho que a gente tá de acordo.
Mas esse é o ponto que eu defendo. Eu não defendo nada além disso. Ou seja, a Inglaterra é a primeira prova, a Inglaterra vitoriana é a primeira prova de que a dívida pública é uma arma política. E os Estados Unidos, por exemplo, é o principal exemplo de que as compras governamentais, elas são fundamentais para como política de ciência e tecnologia.
Sim.
Entendeu? Ou seja, e aqui no Brasil não pode. Né? E não, eu vou nem dar exemplo de gente de esquerda. O Larry Summers, por exemplo, 2 anos atrás, você deve conhecê-lo, né? Foi presidente do Fed, se não me engano. O Larry Summers, ele procura aí, Larry Summers. Ele comentou: olha, eu vim a público pedir desculpas por ter trabalhado a minha vida inteira com a variável dívida PIB na minha vida, entendeu? Porra, ou seja, ele não é comunista para falar uma coisa dessa, né?
É,
E um país que tem, por exemplo, capacidade ociosa na sua indústria. A geração de dívida é fundamental para utilizar essa capacidade, porque também tem os seus efeitos de multiplicadores fiscais, isso daí. Então, eu não sou um cara que acha que vai imprimir dinheiro e vai resolver. Não é isso. E tem mais. Nenhum país quebra na própria moeda. A nossa moeda é fiduciária, né? E se a sociedade aceita a moeda que o Estado a impõe, o Estado ele pode se endividar na sua própria moeda. Essa dívida é indefinida, se assim, o nível dela, isso é uma outra discussão. Mas colocar, achar, por exemplo, que um país não pode, o Brasil precisa buscar primeiro equilibrar as suas contas, para depois se desenvolver, não existe evidência empírica disso. Eu falo
Não.
como professor agora, tá? De quem trabalha com isso, tem que. E como eu não sou economista, tem que estudar mais, tem que estudar economia com vocês, né? Que são
Não,
economistas,
mas
né? Não existe evidência empírica disso,
você tá tão
né? É isso que eu tô
correto
falando.
que a gente vê a discussão nos Estados Unidos. Não sei se você está acompanhando o processo lá no Congresso americano, que a briga é justamente essa. A briga é para justamente aumentar a dívida dos Estados Unidos, porque eles precisam gastar. E sim, isso é um consenso, assim, não tem muita discussão, né? É, quer dizer, tem a discussão do pessoal de extrema direita que fica questionando e que fala, não, a gente tem isso daí é traição, tal. Mas é um consenso, não tem muito para onde correr. A gente precisa, isso a gente já aceitou que é uma premissa do capitalismo, embora na minha visão não de uma maneira maquiavélica, de uma maneira positiva. A gente precisa, e inclusive eu falo. Antes o FMI tinha uma agenda de austeridade fiscal que era realmente um absurdo, não dava para pedir aquilo. Hoje o FMI já tem, consegue abrir mão de dívida, né? De falar para alguns países, falar, ó, então tá, vamos negociar para você pagar menos ou não pagar sua dívida, não é tão ferrenho como era antes. Mas eu acho essa discussão importante porque muita gente não sabe, mas quando o Friedman vai questionar, né, a teoria lá do Keynes, ele não tá falando que o Keynes está errado, tipo, ah, não, Keynes, não pode gastar, que é a distorção que o pessoal faz, né? Parece que o Friedman falou, não, o Keynes está completamente errado, ignora tudo que ele falou. Não é isso. Ele está falando assim, beleza, você quer aumentar a dívida, você quer gastar dinheiro? Gasta. Mas gasta dinheiro com produção, porque senão a gente vai gerar inflação. E aí é uma teoria monetária, não é uma questão de desenvolvimento. É uma questão meramente de valor da moeda. Não é uma questão de desenvolvimento no sentido de melhorar a vida das pessoas ou piorar a vida das pessoas. É uma questão assim, cara, vai gerar um problema porque vai ter mais moeda circulando do que produto. Então, tudo bem, você quer aumentar a quantidade de moeda circulando? Aumenta. Mas aumenta a produção também para a gente conseguir acompanhar e para realmente fazer sentido. É um estímulo que precisa ser contrabalanceado. E às vezes as pessoas não têm muita noção disso. Acho que é só imprimir moeda e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Precisa de um.
É por isso, Olivia, se você me permite, sei que é machismo isso, eu sou um cara que me policio muito em relação a isso, que é o seguinte, o Friedman, por isso que naquele livro dele sobre a economia monetária americana, aquele um livro famoso, ele fala que a tendência no longo prazo, é a impressão de moeda não gerar inflação. Ele fala nesse livro. Então as pessoas também pegaram uma caricatura a mim de que o Elias ele é a favor da impressão de moeda e para o Elias a impressão de moeda não gera inflação. Pessoal, deixa a minha opinião é a seguinte. Impressão de moeda ou geração de dívida ou nome que era dar isso ou criação de moeda ela pode gerar inflação e pode não gerar inflação. Se você tem uma economia com capacidade ociosa hoje no Brasil, por exemplo, você tem 100 milhões de pessoas, né, fora do game do consumo quase, né, enfim, uma economia, a impressão de moeda no país desse não vai gerar inflação. Aliás, a inflação brasileira não tem nada a ver com demanda, né? Agora, se você tem uma utilização máxima de capacidade e você quer criar dívida, pessoal, vai ter inflação. A vida é dura, vai ter inflação. Eu sou favorável a isso? Não. Sou favorável a aumentar a taxa de investimento para o quê? Para aumentar a base de oferta da economia. E é para isso que você tem bancos públicos de financiamento de longo prazo, né? Aliás, a começar pela Alemanha, né? Né? Que tem oito, né? Sabe?
O Jimmy falou 100 milhões. Tenha calma, Elias.
Não, Jimmy, existe mais. Até quando o Lula foi eleito, Jimmy, dá uma olhadinha depois dos dados, tá? Aceito que você me corrija, inclusive. Existem 100 milhões de pessoas no Brasil que elas não faziam três refeições por dia. Isso é um fato.
Existia um dado, eu não lembro quanto que é, porque eu sou muito ruim com isso, mas eu lembro que tinha um dado bem grotesco de insegurança alimentar, assim, uma coisa bem absurda.
Entendeu? Uma coisa assim. Não somente isso, fora do game do consumo, ou seja, aquela pessoa não tem dinheiro para comprar um ventilador assim a prazo, ou seja, essa que é a questão que nós estamos colocando aqui,
Não, o
tá?
endividamento do brasileiro hoje está muito relacionado à alimentação, que é uma coisa muito louca, não deveria ser, né? O brasileiro
É, mas
ninguém.
aí nós temos que discutir que é essa maluquice que é o sistema de formação de preço na agricultura brasileira, né? Que pouco a gente discute isso, né? Enfim, aliás, eu quero muito voltar a agradecer ao Olivia por dar a oportunidade de me retratar, porque eu fui Fizeram várias caricaturas a meu respeito durante um monte de tempo, e ela, que é a pessoa mais improvável mais improvável do mundo aqui, talvez, é a pessoa que está me pautando e me ajudando a esclarecer as pessoas que forem assistir esse podcast ou ver esse vídeo no YouTube, né?
É,
Vamos, mas continua.
eu acho que agora a gente pode evoluir para a parte que eu acho muito intensa, e eu tô com muito medo de entrar nessa parte, que é a sua pesquisa mesmo, e o seu entendimento infinitamente maior do que o meu. Eu fiz aqui alguns comentários dos seus papers, porque eu falei para você, eu falei, vou falar aqui para todo mundo, eu até comprei o livro do Elias para ler, só que não chegou. E aí ficou complicado. Aí eu comentei isso com ele, ele falou: tá bom, então leu pelo menos os meus papers. E eu li, porque eu faço lição de casa, né? Não sou irresponsável de sair apontando o dedo para a pessoa, que nem certas. Aliás, vamos falar um pouquinho da Bozena antes de entrar nos seus papers?
Fala.
Peraí, que o Hugo fez outra pergunta. Olivia e Elias, não seria uma questão de como são. Não, de como as coisas são versus como deveria ser? Cara, que difícil, hein, Hugo? Entendo que o marxismo parte de como as coisas são e que nesse movimento, entender o movimento do capital, mercado e a cisão fundamental do trabalho-valor. O neoliberalismo, de uma construção teórica, eu acho que é mais prática, de como as coisas deveriam ser e procurar ajustar as dinâmicas de mercado ao conceito desenvolvido em um plano ideal. Esse ponto de partida divergente gera um movimento dialético invertido na tese inicial. Realidade versus idealismo. Faz sentido?